Pessoal, eu sou Catiúcha Barcelos, mas pode me chamar de Cati. Vai se chegando, vai ficando confortável, porque esse aqui é o Clube do Audiobook. O podcast onde a gente conversa sobre coisas legais, com pessoas legais e celebra a nossa paixão por histórias. E hoje a gente vai falar com o Felipe Castilho, que é autor de fantasia conhecido aí por A Ordem Vermelha, conhecido por Serpentário, mas ele também é roteirista, ele também já trabalhou em praticamente todas as coisas ligadas ao mercado literário, então vai ser uma conversa muito especial. A gente vai falar sobre como é ser um ghostwriter, sobre lições que você aprende com trabalhos que você teve, sobre sonhos de infância, sobre a volta do terror como gênero e sobre construção de universos fantásticos e como pequenos detalhes que um autor pode colocar ali acabam levando muito a pessoa que vai consumir aquele material pra dentro daquele mundo que não é o dela. E se você se interessa por alguns desses temas que eu falei aqui no começo, eu tenho uma dica especial. Porque se você tá aqui, é porque você curte podcasts. E se você curte podcasts, você vai curtir audiobooks. É uma experiência muito similar. Você pode estar fazendo exatamente o que você está fazendo agora, escutando o Clube do Audiobook, enquanto você tira da sua lista tudo que você falou há vários anos que ia ler. Pra quem se animou aí, por exemplo, com essa possibilidade da volta do terror, as minhas duas dicas especiais são O Chamado de Cthulhu, de H.P. Lovecraft, acho que é um clássico aí do horror cósmico, e é super curtinho, tá? O audiobook, ele tem só 1 hora e 51 minutos, então você pode escutar realmente, enquanto você limpa a sua casa, que você estava enrolando aí há umas semanas para limpar, porque eu sei que tem aquele cantinho que você tá juntando um monte de coisa, um monte de roupa para dobrar. Pronto, esse é o momento. A segunda dica ligada ao horror é Os Assassinatos da Rua Morgue, do Edgar Allan Poe, que é outro clássico absoluto. Mas, se vocês se interessaram, por isso que eu falei, de construção de universo e sobre como esses pequenos detalhes podem mudar a experiência de quem tá lendo, é porque você provavelmente é curioso em relação a como ambientes acabam impactando nas pessoas que vivem naqueles lugares e como toda uma microsociedade é completamente transformada por aqueles arredores, né? Então, se você curte esse tema, eu tenho duas dicas pessoais aqui pra vocês, que são O Cortiço, do Aloysio Azevedo, que é maravilhoso, é muitas vezes colocado aí pra listas de paradidáticos, né, pra galera ler no colégio, mas eu realmente indico que vocês leiam depois de sair do colégio também, porque eu acho que é uma releitura muito, muito, muito rica. E a segunda dica é Cidade de Deus, do Paulo Lins, que inspirou o filme Cidade de Deus, uma das maiores obras do cinema nacional, e que é narrado pelo Alexandre Rodrigues, que faz o Buscapé no filme. Então você vai conhecer a voz dele e você vai viver essa história muito pesada, muito importante, muito cheia de detalhes, ao mesmo tempo fascinante e dolorosos, que com certeza vão te fazer ter uma compreensão muito diferente daquele ambiente e, inevitavelmente, de todos aqueles personagens que, se vocês não sabem, são inspirados em pessoas reais. Essas dicas são todas excelentes, modéstia à parte, eu sou muito boa em fazer indicações incríveis. Eu tenho 2 talentos, tá? Esse é um deles, então vocês podem confiar. E o melhor é que vocês podem escutar todas as nossas indicações e muito mais por 30 dias grátis no nosso link. Na Storytel, vocês têm acesso a todo o catálogo disponível, além de tudo que eu falei por aqui. Vocês também podem escutar tudo de Harry Potter, tudo de Agatha Christie, os lançamentos desse mês, tipo 2001, Odisseia no Espaço, todos os livros da Nerd Books. Vale muito a pena. E o nosso link é story.tel/clubedoaudiobook, tudo junto. E Storytel escreve STORYTEL, com um L só. E aí você pode experimentar e cancelar a qualquer hora. Vai lá, porque essas dicas realmente são especiais. E se você gosta de podcasts, com certeza você vai curtir audiobooks. Então, vamos lá conversar com o Felipe Castilho. Estamos aqui com Felipe Castilho. Eu acho que tem muita gente que te conhece como um grande escritor, um grande autor, mas o que acho que nem tanta gente sabe assim é que tu é um grande especialista em mercado literário, né, Felipe? Ou Castilho, eu não sei ainda como eu vou te chamar, vou decidir ao longo do podcast.
Deixa rolar como você se sentir melhor, deixa a vida te dizer como me chamar.
Perfeito, perfeito. Não, a gente vai descobrir teu nome daqui pro final.
Se vier algum outro nome no meio, Fábio, tudo, pode chamar também. Não titubeie.
Eu sou desse jeito, eu juro. Eu acho que é coisa de quem tem... Assim, obviamente tu não tem nome difícil, né? Mas eu tenho um nome difícil. Se me chamarem de Maria, eu digo, oi, boa tarde.
Sim, pois é. Ainda que, né, enquanto ainda estamos no streaming, enquanto ainda a gente não tá no áudio da galera, somos só nós dois, eu sei que vai ser qualquer outra pessoa que você falar, sou eu.
Tá ótimo, beleza.
E é uma maldição, né, dos anos 80, né? É, como você falou, não é um nome difícil, mas toda mãe colocou Felipe, né, nos filhos, é incrível.
É, eu me acostumei a chamar Felipe pelo sobrenome, muitas vezes.
É mesmo?
Sério, juro, os Felipes na vida.
É, olha aí, coisa doida. É. Mas então, você já falou de especialista, eu acho que é uma palavra muito forte.
Especialista,
mas...
Não, aqui a gente usa palavras fortes.
Palavras fortes apenas. É. Mas eu acho que nem sei se é possível ser especialista em uma coisa que muda tanto, né?
É verdade.
É tão mutante o mercado, pro bem e pro mal. Mas eu, na verdade, eu trabalhei todas as pontas possíveis do mercado do livro, né? Desde... caixa de livraria até estoque de editora e coisa do tipo, porque eu realmente queria ficar próximo desse mundo e não sabia como, né? Então eu comecei da forma mais possível, que foi entregar currículo em livraria, né? Então eu acho que eu sempre tive muito ligado mesmo. Hoje eu nem me sinto tão próximo do mercado literário quanto antes, assim, sabe?
Não, mas tu tá. Pode ficar tranquilo. tá dando tudo certo. Quer dizer, então, que a tua entrada no mercado literário foi tipo aqueles filmes que a gente vê que a pessoa corre atrás, começa como estagiário do estagiário, e aí, de repente, ela se encontra no topo. Fanfic.
Olha aí, tá aí uma boa, um bom plot aí pra uma comédia romântica no mercado editorial.
É verdade, eu acho que poderia acontecer.
Pode
Mas
rolar.
Assim, pera, agora que eu falei de fanfic, eu fiquei com uma pergunta aqui na minha cabeça. Você é um autor e... normalmente autores têm sentimentos sobre fanfics. Existem alguns autores que são um pouco mais... avessos, né, a ideia de fanfic. A Anne Rice, famosíssima aí pelas tretas com qualquer coisa com os personagens dela, mas eu queria saber como é que tu se sente em relação a fanfic, não só em relação a fanfic das tuas histórias, mas em fanfic no geral.
Ah, eu acho o termo fanfic, eu fui me ligar, acho que tarde demais, assim, sabe? Eu vi o pessoal falando, fanficando, meu Deus, o que é fanfic? Eu descobri que fanfic era justamente o que eu acho que qualquer pessoa criativa fez em algum momento na vida, né? Que é pegar uma coisa que você ama e se inserir nela, ou escrevendo uma história dentro dela, ou se colocando dentro dela, né? Eu acho que antes da gente até usar esse termo, poxa, a gente fez isso em algum momento da vida, e aí eu percebi, eu falei, pô, eu lembro que fui até conversando uma vez com uma amiga que fazia fanfic de... Ai, do que era? Eu não lembro. Era alguma coisa ligada a vampiro, mas era pré-crepúsculo ainda.
Os mais populares. Pré-crepúsculo, pode ser que ela fizesse fanfic de Anne Rice. A Anne Rice pode ter raiva dela.
Olha aí, a Anne Rice, ela pode odiar ela secretamente, ou não tão secretamente, mas... Eu acho que a primeira coisa na minha vida que eu chamava de historinha de cabeça. E eu descobri que tem gente que chama do mesmo jeito. Eu falei, cara, é um grande inconsciente coletivo. De falar, eu fazia historinha de cabeça. Eu falei, meu Deus, era assim que eu chamava. Quando eu era... É muito louco, né? Eu era, sei lá, eu tinha 5, 6 anos. Porra, eu fazia mil histórias no universo de Star Wars, sabe? Que acho que foi minha primeira grande paixão.
Meu Deus, eu acho que eu sou assim até hoje. Será que eu tô bem?
Então... Não é, eu acho que grandes histórias, inclusive com esse lastro gigantesco, né, que deixa pra gente, e que a gente se sente também um pouco dono, né? Star Wars, eu acho que é um grande exemplo disso, Star Trek.
Grande exemplo, sim.
É, eu e meu irmão, a gente escreveu o episódio 7, a gente chamava de episódio 7 mesmo, assim, logo lá quando acabou de sair o episódio 1, a gente já tava pensando como seria o episódio 7, sabe? Assim,
meu Deus, então tu é um fanfiqueiro.
Total, nossa, a gente fazendo um caderninho, a gente criava personagens. Mas assim, né, quando saiu o episódio 1, era 99, a gente começou a escrever, eu acho que em 99 mesmo, até um pouco antes a gente já fazia umas historinhas de Star Wars, mas aí quando a gente começou a falar, vamos escrever o episódio 7, que era... eu não lembro o nome agora, mas a gente, moleque, sem noção das coisas, né, meu irmão é 4 anos mais novo que eu, imagina... você tá em 99, quando John Woo é o grande ícone da ação, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, tudo, né? Tipo,
maravilha, sistema... maravilha. Eu já tô imaginando tudo, eu juro, tudo.
Cara, Jean-Claude Van Damme era o meu Jedi, cara, assim. Eu falava, imagina episódio 7 com Jean-Claude Van Damme, imagina...
eu digo, essa hoje... ideia não é tão ruim assim.
Agora, eu falo pra você, hoje em dia, imagina o episódio 7 com Jean-Claude Van Damme.
Não, pelo amor de Deus, a gente assistiu Ascensão Skywalker, a gente tá pronto pra tudo daqui pra frente.
Cara, então, aí eu digo de novo, imagina, seria melhor.
Seria melhor, seria
não,
melhor.
O 7 e 8 eu tenho um carinho bem grande, mas o 9 não dá não.
Sim, sim.
Exato. Inclusive, eu amo o Last Jedi, eu acho...
Eu gosto também de Last Jedi, tem o treta, né, mas a gente se encontra... Você é meu companheiro das trincheiras.
Olha isso.
De defesa de The Last Jedi.
Ombro a ombro. Agora, é isso. Quando meu irmão imaginava um caçador de recompensas que era o Schwarzenegger.
Pois ia dar muito certo. Isso é muito legal.
O Van Damme era um bounty hunter que vira... Eu tava muito influenciado por Timothy Zahn também, né? Assim e tal. Mas eu imaginava muito o Luke Skywalker do Timothy Zahn ali, né? Aquela
continuação.
Então...
Será que nunca teremos Mara Jade, pelo jeito, não?
Cara, poxa, nossa, ela também tá na minha história. Meu episódio 7 era meio que assim, eu considerava... Eu li Timothy Zahn tudo fora de ordem, porque eu li numa livraria, assim, de pegar na livraria, sentar na livraria e começar a ler. Eu esqueci qual é o nome do segundo da trilogia
Isso era um clássico, tá? Isso de chegar na livraria... E fingir que era biblioteca, era um clássico.
Total, e aí eu vou amarrar a sua primeira pergunta com a sua intervenção da fanfic, porque, até por questões financeiras, toda a maioria das coisas que eu li era assim, era em livraria, quadrinho lendo em livraria, sabe? Começou o grande boom das megastores, né, da Saraiva Megastore, de se fazerem livrarias maiores do que a gente tá acostumado, né, com essa cara de grande shopping cultural, a Ática, né, que é a pré-FNAC ainda. Que aqui em São Paulo foi uma coisa bem grande, depois também se espalhou pelo Brasil, trabalhei na FNAC, inclusive, depois, mas eu parava nas livrarias e ficava lendo, mas essa trilogia do Zahn, eu li assim, eu não sei nem se eu li inteira, eu acho que eu pulei o primeiro e li direto o segundo, tinha Mara Jade, Luke, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu pulei alguma coisa, mas tá aqui. A gente não ligava muito pra continuidade, eu acho, né, um tempo atrás, assim, a gente só lia as coisas assim, e depois a gente se achava.
Eu vou te dizer por quê.
Então,
é por causa da televisão aberta dos anos 90, que fez a gente entender que continuidade era uma coisa completamente opcional.
Exato. Quem assistiu X-Men 92 lá na Ordem, sabe?
Aquela absolutamente animação... ninguém. Absolutamente
dava,
ninguém. Talvez dava. A pessoa que foi rever hoje em dia, mas assim...
na Disney Plus você vai lá, né?
Não pode, pô. A pessoa... Sei, tudo era aventura separada, mesmo quando não era aventura separada. E quando tinha episódio repetido, era quase como se fosse um episódio novo. Então, tá tudo bem.
Você assiste de novo. Arquivo X, sei lá. Eu não sei como assistir Arquivo X. Aí você fala, eu tô assistindo aqui o quê? Ah, tá, então isso é antes daquele que eu assisti. Tá, então deve ter começado a passar de novo.
O conceito de spoiler, ele só foi surgir depois dos anos 90.
Pra mim é uma coisa também muito moderna, assim.
Porque até... Hoje em dia é engraçado, né, como a vida é. Olha como eu sou hipócrita, nojenta. Antes eu não tava nem aí, porque eu não tinha opção também, né? Eu vou fazer o quê? Antes os episódios eram, tipo... Goku mata Frieza. Não vou reclamar de spoiler. Não vou reclamar de spoiler, se liga. Mas hoje em dia, eu sou louca. Eu não gosto de spoiler. Olha, a pessoa chegou perto de falar um spoiler, eu já tô louca. E eu sou daquelas pessoas completamente insuportáveis que acreditam em spoiler emocional.
Spoiler emocional é quando alguém chega e te fala, você não sabe o que vai acontecer. Aí você fala, pronto, agora eu sei que eu tenho que esperar algo acontecer.
Exatamente. Entendi. Não, ou então quando a pessoa chega e diz assim, ai meu Deus, eu fiquei muito triste com esse episódio. Porra.
Mas é chato.
Isso é spoiler, E se for uma pessoa que eu conheço muito bem, que eu
você
sei o que ela gosta,
que
eu sei exatamente o que esperar. Então pra mim é um spoiler muito direto. Mas nessa época não existia isso. E aí faz todo sentido tu ter lido Herdeiro do Império todo louco.
Li tudo cagado, nossa, e é isso, eu gostei do conceito de spoiler emocional, eu também não gosto não.
Nossa, de convertido.
Muito bom, muito bom. Mas aí eu lembro que foi isso, né, então a gente fez essa... E pra você ver como tem muita molecagem, assim, até no a gente tá falando, né, da Ascensão Skywalker, porque uma das coisas do plot de um moleque de 12, 13 anos, completamente... 13 anos, no caso, completamente sem noção, foi que eu fazia o Palpatine voltar, cara. Então...
É isso, cara, não acredito que isso tá acontecendo.
Então você vê que, assim, precisou reunir uma equipe milionária. Precisou reunir uma equipe milionária pra fazer a mesma coisa que eu fiz, cara, pelo amor de Deus.
Bruno, que ódio.
Muito louco, né, cara? É muito louco. Mas era isso. Aí o meu irmão, a gente desenhava naves. É, tem aquela piada que aparece num... Já foi feita, eu acho que no Last Jedi em algum momento, mas não com a Slave One, a nave do Boba Fett, que ela parece um ferro de passar, né? A nave do Boba Fett. É, e aí a gente começou a fazer naves baseadas em objetos assim, da casa inteira, sabe? Tinha um controle remoto, nosso tinha um...
Essa ideia é genial.
Porra, total. E aí, o meu irmão desenhou um destroyer, a gente fazia escala, desenhava 500 metros, quantos canhões de íon, tarará, nerdolas.
Vocês eram bem profissionais.
Muito nerdolas. E meu irmão criou umas raças, eu também. E a nave que ele criou pro Schwarzenegger lá do Bounty Hunter dele, que era uma nave meio scavenger, é igualzinha a nave do Han no Despertar da Força. Eu fiquei chocado com isso. Gente, é muito chocante. No cinema eu comecei a dar cotovelada no meu irmão, assim, caralho, o que é isso, pô?
Ele falou?
Ele nem se ligou na hora, ele o quê?
Não é possível.
Não, ele nem se tocou, porque faz muito tempo, né?
Ah, ele não deve ter uma memória tão boa quanto a tua. É muito difícil quando a gente tem pessoas próximas a gente que não tem a memória tão boa quanto a nossa. Não que a minha memória seja prodigiosa, né? Mas quando a gente lembra de uma coisa e a pessoa não, você se sente só.
Pois é, compartilho dessa dor, mais essa dor contigo.
É, triste. Mas hoje em dia as pessoas podem fazer fanfics dos teus personagens. E como que tu se sente em relação a isso?
Ah, eu acho super lisonjeiro, é mó bacana.
É bem legal, né?
Gosto. Nossa, Anne Rice, você tá... Pelo amor de Deus, é bonito isso.
Eu acho que é porque ela era gótica e aí...
É, tem uma, toda uma seriedade ali,
ia ser,
né,
retirada dela quando as pessoas pegassem os personagens dela. Mas eu, eu acho muito legal. Pra quem não sabe, que tá escutando, fanfic vem de fan fiction, né? Ficção de fã. E é bem comum realmente isso que... Ó, vou chamar de Castilho. É bem comum isso que o Castilho falou de se colocar dentro das histórias ou de pegar histórias que aconteceram e mudar uma pequena coisa dentro dela, mas também tem outras fanfics que são, assim, completamente originais. Na época de ouro das fanfics de Harry Potter, por exemplo, o pessoal pegava o universo de Harry Potter e contava uma história completamente original de... sei lá, bruxos que estavam sendo perseguidos pelos Comensais da Morte, que não tem absolutamente nada a ver nem com Hogwarts, nem com Harry, nem com nada. O que eu acho muito legal. E essa tua coisa de ser nerdola, né, e de ser muito atenta aos detalhes, eu acho que é uma coisa que fica muito clara no teu estilo de escrita, porque tu é um autor muito detalhista, né? Quando a gente fala, por exemplo, se a gente fala do universo da Ordem Vermelha, a gente tá falando de um universo que... Ele tem tanta riqueza nos pequenos detalhes que eu acho que é isso que faz ele ser palpável, né? É, recentemente a gente conversou aqui com o Leonel Caldela e em uma outra conversa com o Leonel, em uma live do Clube do Audiobook, eu já tinha até conversado com ele que ele também coloca esses pequenos detalhes e que uma das coisas que vocês têm em comum são sistemas monetários.
Uhum.
Cara... O que te faz chegar até aí?
Ah, cara, é muito legal. Pô, o Caldela é muito mestre nisso também. Eu acho muito da hora como ele povoa todas essas questões também nos universos dele.
É, mas tu coloca muito detalhe mesmo, muita coisa.
Ah, eu acho que o grande lance, pelo menos como funciona pra mim na hora de criar um mundo, assim, né, na hora de uma história ficcional e tal... É quando você começa a pensar nisso como sistema social e econômico de um lugar que existe, não de um lugar de mentira. Quando você já tá tanto tempo dentro desse lugar, sabe? Sua cabeça tá tanto tempo morando ali, que você começa a problematizar e somar e pensar as coisas como se fosse, se você estivesse estudando história, e não, tipo... Então, você vem com esse viés social, começa a pensar no seu mundo... Não só ficcionalmente, você, claro, vai continuar pensando dentro de um lance de narrativa, de como passar a sensação deste mundo para os leitores, pensando na mídia que você tem disponível, né? Tô fazendo isso em uma série, tô fazendo isso num game, um romance, mas eu acho que tem uma parte da criação, né, que world building, né, assim, que como universalmente, se chama universalmente Estados Unidos, nessa parte da criação de mundos, onde é necessário, eu acho, pelo menos pra mim, pensar nas coisas como se elas fossem... como se eu fosse parte do mundo delas, sabe? Como que eu seria um trabalhador proletariado em um Terak, sabe? Como que eu me veria quando eu estou com 35 anos? Isso é longevidade em um Terak? As pessoas vivem mais do que isso? Qual é a expectativa de vida? Como lá não existe penicilina? Até onde as pessoas vivem? Eu vou ter uma explicação mágica pra isso? Eu vou ter, sabe? Assim, essas pequenas coisas que a gente vai trazendo. E aí, a Ordem Vermelha, ela é ela é uma iniciativa que a CCXP me chamou para co-criar o mundo junto com o Rodrigo Basso DJ e o Vitor Hugo Souza, que são artistas 3D designers e o ilustrador. Bom, enfim, o Rodrigo é um ilustrador bem completo, atua em várias partes, e o Vitor também aí na parte de 3D e sculpting. E eles tinham personagens criados, assim, alguns personagens, e falaram, ah, a gente tá pensando em algo nessa direção. Então eu peguei mais ou menos o feeling deles, fui ampliando isso. Muita coisa ali do universo a gente criou ali num bate-bola, os três, e ainda tinha uma participação bacana da galera de algumas pessoas da CXP, o Érico Borgo, na época, que ainda fazia parte. Então, e na hora do romance, tudo isso dá pra colocar uma lente de aumento, né? A gente pode criar uma linha geral sobre o que é, né? Primeiro a gente criou ali, como a gente tava falando de um negócio onde eu fui chamado pra lá, né, pra fazer parte dessa equipe criativa, a gente começou a criar uma propriedade intelectual, vamos dizer assim, pra CCXP, né? Pra eles terem também essa marca para poder explorar de várias maneiras no próprio evento. Mas aí, quando a gente optou por como que essa narrativa vai ser comunicada para as pessoas e vai ser um livro, pô, aí é minha área. E aí eu pude deitar em cima disso, legal. E aí você ter comentado, por exemplo, de sistema monetário, eu acho bem bacana, porque a gente não faz nada sozinho, né?
E criar com outras pessoas é muito legal também.
Criar com outras pessoas é muito legal, e esse processo do livro eu tive... É uma experiência bem bacana com a Intrínseca, né? E a Thalita, que uma das editoras que acompanhou muito essa parte do conteúdo da história, né? De estar ali comigo também pensando. Também o Daniel Lameira, que na época estava na Intrínseca também, poxa, que pensou demais comigo, ficava lá horas comigo olhando gráficos, eu fazendo em cartolina, assim, como que era a linha do tempo, como que funcionava a arquitetura e coisa do tipo. E ele lá comigo, poxa, lembro de um dia que a gente passou a tarde desenhando em cartolina, assim, sabe? Para eu me sentir forever young again. né? Quando ao papel ao maço, cartolina, uma coisa, tão trabalho escolar. Mas eu
cartolina
precisava...
Cartolina é muito.
É muito, né? Muito. Só o barulhinho de você desenrolando isso tudo. Mas aí, nessa época, eu lembro que eu comentei com a Thalita do sistema monetário, de um Terak, que eu tava pensando em coisinhas triangulares. Eu falei, e se fossem moedas triangulares que você vai montando, e aí, tipo, é quase como assim, por exemplo, você tem, né, se você tem 50 centavos, ele é um triângulozinho. Aí você junta com outro triângulo, e aí você, são moedas destacáveis, assim, sabe? Tipo, pensa na Triforce, assim, né?
Tô pensando, assim. Sim, é exatamente isso que eu tô pensando mesmo.
Eu fiquei imaginando, assim, imagina se as moedas forem isso. Aí a Thalita veio com uma ideia, ela fez no origami, assim, um monte de coisa. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Aí eu falei, puta, maravilhoso. E aí a gente pegou, eu usei muita coisa do... de Império Bizantino e Turco, né, que eu estudei pra fazer um pouco sobre o Ordem Vermelha. E aí eu peguei alguns nomes, a sonoridade das coisas soa um pouco em turco. E aí ela me ajudou demais a estabelecer isso. Aí eu lembro que coisas que nem estão no livro, que eu acho que a gente sempre acaba criando, né, pra você atingir um objetivo, às vezes você escreve muito mais, né? É o caso das bíblias, né, assim, de série de TV.
Sim,
sim. De outras narrativas, onde você cria uma porrada de coisas que você não vai ver na série, no livro, no quadrinho, mas que é importante você ter noção, né? Até pra ter lastro.
É um alicerce, né, secreto, mas se não tiver aquilo ali, fica tudo meio desconjuntado, né? E a gente pode até não saber qual é o alicerce como leitor final, mas a gente definitivamente percebe o desconjuntamento quando acontece.
Exatamente, exatamente. E eu lembro que a gente fez uma tabela de preços, quanto custam as coisas em um Terak. E aí é uma tabela gigantesca, assim, do tipo, considerando todo o contexto da cidade ali, né, que é a última cidade do mundo, né, e quanto custa de tudo, assim, quanto custa uma colher, quanto custa um copo,
nossa,
quanto
isso é
custa
muito...
quanto custa pedir pra matar alguém, quanto custa, sabe, assim, de...
útil.
Muito útil, né, no universo de Ordem Vermelha, inclusive.
Poxa, demais. Mas a gente nota isso, sabe? Claro que eu não sabia que vocês tinham chegado nesse nível de detalhe, mas eu vou mentir se eu não disser que eu desconfiava, porque é muito notável quando a galera que tá trabalhando em uma história tá muito investida naquilo ali, porque esses pequenos detalhes, eles dão pra gente uma pista, às vezes, maior do que acreditam que vai dar, sobre como aquele lugar funciona.
Uhum.
Porque você sabe exatamente quanto que uma pessoa precisa pra viver e mais ou menos quanto é que ela vai gastar ali. Então, até isso que vocês... Se vocês tivessem escrito uma lista de 50 páginas de coisas que não tem nada a ver e que nunca vão ser usadas, eu realmente acredito que isso ia ser necessário, sabe?
Ah,
ia ser necessário.
Sim.
A gente entende melhor como que são os personagens, como é a maneira como eles enxergam a realidade deles, porque a realidade de cada um, ela, sim, depende do ambiente, mas ela também é individual, né? E a experiência individual, ela tá intimamente ligada a esse ambiente, a esse funcionamento de cada uma dessas pequenas coisas. Então, se alguém enxerga um alimento como preciosidade, você entende qual é mais ou menos o valor daquilo ali.
Exato.
E quanto mais ou menos aquela pessoa tem daquela moeda, né? Então essas pequenas coisas que a gente acha que são muito bobinhas, né? Que são muito de boas. É só porque a pessoa se empolgou e fez aqui um negócio que não era necessário. É totalmente necessário. Porque aquilo ajuda você a entender quem são as pessoas que vivem no seu universo.
Total, total. É isso aí. Isso que você falou é muito interessante, porque... Pô, vida real é uma grande escola pra escrita, inclusive sobre trejeitos, como as pessoas falam, como as pessoas se interrompem, como as pessoas se elogiam, como as pessoas... Tudo isso, uma hora vai servir pra você na hora de escrever, sabe? Então, você prestar atenção na vida ao redor é sempre uma grande... É um workshop contínuo de como escrever, de como relatar esse mundo através da escrita, ou seja lá, de como você pretende. Mas isso que você falou, por exemplo, quando alguém se refere a um alimento, como ela se refere ao alimento, significa muito sobre o quanto isso custa pra ela. Pô, a gente vê isso, sabe? A gente percebe isso com as questões sociais à nossa volta, sabe?
Sim, claramente.
De como algumas pessoas se referem a posses, a compra, a gastar dinheiro, a não gastar, a economizar... Como para algumas pessoas as coisas são mais fáceis do que para outras, sabe? Então, assim, eu acho que tudo isso é uma grande narrativa. O sistema monetário é narrativa, né? Tem uma história do Jonathan Hickman, que é o Black Monday Murder, se eu não me engano. Eu sempre confundo o nome da HQ, em que ele fala que o sistema monetário é magia, né? Porque ele usa símbolo, ele usa sacrifício, porque quando uma economia, quando um país está em crise, você está fazendo um sacrifício econômico para esse deus da magia, sabe? Então, ele trata tudo como... Imagina o grande jogo do fluxo financeiro no mundo, capitalismo e tudo mais, como um grande tabuleiro de disputa por poder e magia, sabe? Então...
Sim, e a gente, se a gente usa papel moeda, a gente tá usando...
Né?
Coisas com runas, né?
Não é? Exatamente.
Basicamente.
É uma história maravilhosa, recomendo demais, inclusive. Eu vi um grande escritor, que é o Jonathan Hickman. Aqui é publicado, acho que pela Devir, aqui no Brasil. É muito legal, cara.
Nossa, é muito louco pensar por esse lado, né? Porque meio que muda a sua percepção da realidade, de como dinheiro funciona. E aí você, quando você enxerga como magia, é quase como se você tivesse uma, sei lá, uma visão talvez até um pouco mais holística do mundo, né?
Pois
porque
é.
fica menos desconfortável a gente pensar sobre as coisas que a gente deveria pensar normalmente quando a gente dá uma distanciada, assim, né?
A gente passa às vezes um verniz ou uma distanciada, né, no assunto.
É verdade.
Verdade, verdade.
E tu falou sobre chegarem pra ti com uma ideia, chegarem pra ti com um briefing, às vezes com alguns personagens que já estão feitos. E em cima disso, tu entrar de cabeça naquilo ali, tu fazer daquele universo teu, tu fazer daquela história tua e acabar criando assim, eu não sei como que tu consegue fazer isso, sinceramente. É uma coisa que é muito, muito difícil. Mas, se eu não me engano, tu já foi ghostwriter também, né?
Fui bastante. e te falar que é um pouco também. Você usa meio que aí a mesma skill de uma outra forma, talvez, mas... Bom, existe o trabalho aí de ghost e acaba também tendo muitas formas diferentes de fazer isso, né? Você pode fazer ghost de biografia, você pode fazer ghost de um livro completamente de entretenimento baseado, né, em algum influencer do momento e coisa do tipo. Uhum. Você pode ser ghost de realmente... de uma prosa estruturada, onde alguém vai levar o crédito e porque talvez seja importante para a pessoa ter um livro, não sei. Enfim, sim, existem vários motivos do porquê se utiliza-se escritores fantasmas. E eu acho
eu
que
amo esse nome. Esse nome, cara. Esse nome é muito bom.
É muito legal, né? Eu fiz bastante coisa, eu não sei quantos eu fiz. Com certeza foram, sei lá, mais de 20. Mas quando você escreve uma biografia... Quando você escreve uma autobiografia de alguém, isso que é a coisa mais engraçada, né?
Nossa!
É
escrever nossa!
Você faz um pouco esse estudo de quem é a pessoa, você entra no... Sabe?
Eu imagino que deve ser um exercício de empatia como nenhum outro. Realmente, é uma experiência ímpar, porque não é só você... né? Empatia não deixa de ser você enxergar... É isso, né? Empatia é você enxergar o mundo pelos olhos da outra pessoa e você se imaginar... no lugar daquela pessoa. Agora, se você vai escrever a autobiografia de alguém, você tem que se imaginar de maneira muito mais sólida no lugar de uma pessoa.
E ao mesmo tempo é um exercício... E é uma coisa que o pessoal sempre pergunta, né? Do tipo, ah, mas... Não dá um certo ciúme de escrever um livro e depois, tipo, não é o... Você não vai levar o crédito por isso e você vai ver as pessoas lendo e falando, não, porque... Eu nunca escreveria um livro desse, sabe, assim.
Uhum,
é uma oportunidade única de você se colocar em algumas situações. Nem sempre é bom, nem sempre é tão legal. Às vezes é só trabalho mesmo, tipo, vou acabar pra receber isso aqui e pronto. Sempre fui profissional em tudo que eu fiz, inclusive o fato de ser discreto também, né, mas eu comecei a cansar, sabe, eu comecei a cansar demais.
Uhum.
E aí o mercado, ele até se exauriu um pouco, né, desse lance do vamos fazer livros de celebridades. E aí eu, quando eu fiquei...
Bastante.
Ficou,
bastante,
né, teve um grande boom, assim, um monte de livro que não vai vender, né, assim.
Acho que foi há uns 7 anos atrás, assim, teve muito, né. Acho que é sempre assim, né, quando a gente fala de mercado... A gente fala de uma coisa que dá muito certo e várias outras coisas que estão seguindo aquilo ali que dá certo, né? E quem chegar antes consegue pegar ali aquele público que tá um pouco carente depois da primeira história que foi consumida.
Total.
Não tem como, né? Não tem como não dar uma leve cansada também. Mas eu queria saber o que é que... Se tu pudesse dizer, assim, uma grande lição que tu tirou dessa época que tu tava fazendo ghostwriting, porque... Como eu falei, né? É uma coisa que é muito curiosa. É um papel que muitas histórias foram escritas sobre essas pessoas. É um título iradíssimo de você falar, não, eu sou um escritor fantasma. Eu queria ser um ghostwriter uma vez só pra poder dizer isso. Eu acho que eu vou escrever um tweet por alguém e poder dizer, não, eu sou também, além de podcaster, eu sou ghostwriter.
Social media ghostwriter.
Exatamente. Não, todo social media, ele é um ghostwriter,
total,
né? Total,
eu acho que eu uso essa habilidade, sim. Nossa, total.
Olha lá, viu? Porque você acaba se apropriando da voz, da marca e tudo mais. Então, acho que faz todo sentido. Mas qual foi essa lição, assim, que tu aprendeu dessa época? Porque eu acho que tudo que a gente vive, a gente aprende, né? Lições, a gente tira várias coisas. Mas, normalmente, quando a gente olha pra trás, a gente vê, assim, qual foi a maior ou as maiores.
Algumas, Kat. Assim, uma delas, isso que você comentou de social media, inclusive, muitos ghosts, os mais... É um negócio, os mais famosos ghosts parece uma coisa que não deveria ser, né? Porque o bom, ghost bom não é famoso.
É verdade.
Mas eu acho que
é
assim,
igual o mágico.
Exato. O mágico tudo bem, né? O mágico tudo bem você ser conhecido por...
Você só não pode ser o Mr. M e ensinar como é que você faz as coisas, porque é traição.
Nossa, que ódio. Eu não gosto do Mr. M. Mas esse lance do... A profissão ghostwriter sempre teve muito ligada a jornalismo também, né? Grandes jornalistas aí que fizeram grandes peças aí que ficaram na história como ghosts, e tem muito a ver, eu acho, que essa habilidade. Eu não sou jornalista, não vim da publicidade também, que também é uma coisa que envolve muito essa coisa das personas, né? Então,
uhum,
é, que tem muito a ver com isso que você falou, do entrar na mente e todas essas técnicas de jornalismo que vêm da publicidade são úteis na hora de escrever esse tipo de conteúdo, né? E eu pude me aproximar bastante disso, não tive formação acadêmica, e para mim foi uma grande lição, porque de despertar o interesse de eu ir atrás mesmo, eu sempre fui de ir atrás e ir a fundo nisso. Então muitas dessas técnicas de jornalismo, inclusive, grandes jornalistas que eu admiro também como escritores de referência para mim, são por causa disso, sabe, da maneira de como puxar, ir puxando essa história, tanto de livro de jornalismo como ghosts, né, enfim. Agora, uma outra coisa que eu aprendi não foi tanto sobre como lição de escrita, foi mais de que meu tempo é caro, velho, o tempo passa rápido e eu tava precisando de muito tempo pra mim, eu tava fazendo
essa lição é muito importante. Ai, cara.
Eu comecei a falar, meu tempo é meu, sabe, chega, eu não aguento mais.
Quando a gente é criança e adolescente, né? A gente acha que tem tempo infinito, assim. Porque eu acho que isso vem da ideia de que o tempo, quando é gasto, quando você é criança ou adolescente, ou ele não dói, ou ele é visto como algo que é completamente não opcional. Tipo, escola. A gente nunca teve a escolha na hora de, ah, eu vou pra escola, não vou pra escola. Não existe, não. É, tá completamente fora do meu, né, da minha alçada aqui, essa decisão. Mas quando você vai ficando mais velho e as coisas vão tomando o seu tempo, que você podia estar cozinhando, que você podia estar lendo uma coisa que você quer, que você podia estar, sei lá, numa academia, fazendo exercício, escutando seu audiobook, que você poderia estar com as pessoas que você ama, com o seu bicho de estimação, e aí aquilo vai sendo retirado de você, acho que vai doendo de uma maneira bem mais clara, né?
Ai, sim. Sim, você falou esse lance da infância e bateu bonito aqui, porque é meio que isso, né? Posso estar sendo dramático falando, né? Pô, tô com 36 anos falando de...
Não, o drama aqui é encorajado.
Então vamos ser dramático, mas assim...
Sem drama não dá, tem que cada vez mais drama.
A gente vai, pô, em várias fases da vida a gente vai ter vários questionamentos aí de morte, tempo, entes queridos, seja, né? Assim, eu acho que essa coisa do... Quando a gente é criança, a gente tem... tempo, a gente tá esbanjando de tempo, né? A gente tá ali com o contador gigantesco ali, sabe? Então, poxa, que saco, por que que essa aula não passa logo? Eu queria poder adiantar o relógio, velho, chega... Aí depois, sei lá, nos meus primeiros trabalhos eu ficava, nossa, só queria poder adiantar o reloginho ali e ir embora. E aí chega hoje, se eu tô fazendo algo que eu não gosto, eu falo, porra, eu não quero adiantar o relógio, porque isso significa que vai passar mais rápido ainda o tempo que eu tenho. Eu queria estar comigo agora.
Quero voltar o relógio pra quando a minha vida nem tinha começado isso aqui, se der.
Exatamente, sabe? Meu tempo é meu e eu queria estar comigo agora fazendo as coisas que eu gosto. E seja lá o que for, que seja o ócio, sabe? Que seja, que nem você falou, pô, eu queria estar na academia, eu queria estar lendo, eu queria estar fazendo nada e não me sentir culpado por isso. Porque a gente demora pra perceber que não há culpa nenhuma em descansar, né?
Nossa, mas é muito difícil você conseguir entender que não existe culpa em descansar. Eu acho que mesmo pessoas que são muito maduras e pessoas que não estão a ver com maturidade emocional nem psicológica nesse ponto, mas assim, pessoas mais velhas também.
Sim.
A gente vive agora em um momento que é muito difícil você conseguir ficar de boa enquanto você tá descansando. Você tá sempre pensando na próxima coisa, ou você tá se sentindo culpado pela coisa que você não fez ontem, ou pela coisa que você não vai conseguir fazer amanhã.
Uhum.
Então... assim, eu não sei o quanto tu realmente aprendeu essa lição, mas eu fico o tempo inteiro me pensando que eu não... Primeiro, eu acho que eu aprendi, mas não aprendi. E uma das coisas que eu me cobro e me sinto culpada é por ainda não ter de fato aprendido.
Ah, não, mas eu também. Não é uma lição aprendida, não. É uma lição, assim, tá no to-do, sabe?
tá certo.
É um
exercício constante.
Total. E há uma... Sei lá, né? Imagina a forma de que... A gente foi educado, nossos pais foram educados, que os pais deles educaram eles sobre isso. Sempre de que tempo é dinheiro, tempo é isso, vagabundo não pode ficar parado. Tarará. Cara, como a gente se cobra, é uma cobrança geracional, né? Assim, a gente, por mais que a gente ache que a gente...
É completamente uma cobrança geracional.
A gente acha que a gente tá livre dessas amarras, às vezes, né? Das gerações anteriores. A gente fala, pô, não, daqui eu sou uma coisa diferente, daqui eu não vou reproduzir os erros do passado, da minha
vai,
família.
Vai sim, vai, e vai ser surpresa ainda.
Nossa, quando menos você esperar você estar ali reproduzindo coisas que você achava que...
Exato. Nossa, sim, o seu inconsciente te apunhala pelas costas.
É doido isso, né?
Constantemente. Nossa, eu acho que isso é uma coisa assustadora e terrível. Mas essa lição de que o teu tempo é teu, ela é muito, muito grande. Muito grande mesmo. Porque eu acho que daí pra frente... Eu acho que quando tu me fala isso, eu te enxergo como uma pessoa que aprendeu a valorizar até as próprias coisas que não são tão... Que não tão perfeitas ainda, que não são tão legais, que tu não gosta tanto, mas ainda assim tu valoriza porque são tuas, entendeu? Porque elas fazem parte do teu tempo, elas fazem parte da tua existência, elas fazem parte da tua vida.
Pô, demais.
Eu acho que
assim,
isso é uma coisa muito importante.
Eu fico pensando muito no mais nessa coisa do tempo passar tão rápido. Pô, são 10 anos desde que eu lancei meu primeiro romance, 20 anos escrevendo. E, cara, eu nem vi passar, é assustador. E aí essa cobrança, essa autocobrança passa. Mas será que eu fiz o suficiente com esses 20 anos? Eu não devia ter feito mais? Eu não devia saber mais? Eu não devia ser melhor na escrita? Então, assim, bate essas coisas, sabe? Mas por outro lado, né, a gente fica ali, né, e tem dois lobos dentro da gente e eles não sabem o que eles estão fazendo, eles estão olhando um pro outro fazendo... eu fico pensando às vezes também que eu fiz o que eu podia com o que eu tinha no momento, com quem eu era no momento. Os livros que eu escrevi há 10 anos atrás, pô, agora fez 10 anos aí que eu comecei aquela minha série juvenil, Legado Folclórico. Ao mesmo tempo que bate um... Pô, aqui eu teria feito diferente. Eu também falo, não, mas eu não mudaria não, cara. Isso aí era eu na época escrevendo e era assim que eu enxergava. E era assim que essas coisas aconteciam pra mim. E, pô, é uma fatia de tempo, sabe? Que a gente congela pra sempre e tá lá no livro.
Então, é um recorte, né? Que não pode ser separado daquele momento. A gente fica muito míope também depois que a gente vai... passar pelas situações, depois que passou, na verdade, a gente olha pra trás e pensa, poxa, eu poderia ter feito isso melhor. Não poderia, porque se pudesse, teria feito. Por algum motivo, seja lá qual for, não fez. Então, tem uma amiga minha que fala isso o tempo inteiro, que é, o que não tem remédio, remediado está. E remediado está. Acabou.
Exato.
Mas eu acho que tu aproveitou teu tempo muito bem, assim. Aquela, né? Tanto tranquilizando as outras.
Pode morrer em paz, Felipe.
Tu pode morrer em paz, porque todo mundo sabe que o certo é você escrever um livro e tu já escreveu vários, então tá tudo bem, tá? Pode ficar tranquilão aí.
Tá certo, tá bom. Pensamos filosóficos, né? Nossa, que bonito.
Tá vendo? A gente foi um pouco longe aqui.
Café Mas, filosófico.
É isso. Quando eu bebo água, eu já começo aqui a falar sobre a vida.
Meu Deus, mas tanta vida. A água está aqui há quantos milhões de anos? E agora, dentro de mim, eu sou água também. Eu sou. Nossa, eu e uma melancia, nós somos muito parecidos, nós somos quase inteiros.
A minha cabeça, é sério. Ela, infelizmente, é um inferno. Ela é exatamente assim. Eu gostaria de parar, se eu pudesse. Quem sabe no futuro. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente passou aqui por cima dessas tendências que acontecem no mercado literário, né? Um tipo específico de história que as pessoas curtem. E eu acho que tem muita gente que olha pra isso e diz assim, ah, por exemplo, a onda que a gente teve, uma grande onda recentemente de distopia, né? Do mesmo jeito que a gente teve uma grande onda de histórias de vampiro depois de Crepúsculo, por exemplo. As pessoas olham e ficam, ai meu Deus, isso é uma bobagem e tudo mais. Mas assim, eu deixo aqui o meu meia-culpa, né? Porque depois que eu acabo de ler uma história que eu gostei, eu quero imediatamente voltar para o conforto daquele mesmo lugar que me deixou, sabe? Então, eu entendo que exista essa necessidade, assim, do mercado. Apesar de que, pra mim também, mesmo eu sendo esse tipo de pessoa que também gosta de assistir filme repetido, por exemplo, que eu acho que vem da... A raiz é exatamente a mesma. Eu canso também muito rápido, né? Depois que você passa por duas histórias que são assim muito parecidas, a gente dá uma cansada ali e tá pronto pra outra. Eu quero saber como é que tu enxerga que é o momento atual. Eu quero que tu me diga assim, olhando o que tá acontecendo hoje em dia no mercado nacional e internacional, qual tipo de história que a gente tá gostando de consumir agora ou o tipo de história que a gente vai... gostar de consumir daqui pra frente, né? Porque esses grandes eventos históricos, como, por exemplo, a pandemia, eles mudam muito a maneira como a gente consome histórias e como a gente, sei lá, quer ver certas coisas serem colocadas nessas histórias.
Boa. Te dizer, quando eu te falei até que eu me sinto bem afastado do mercado editorial, se a gente escreve, a gente faz parte dele, mas essa coisa de acompanhar os gráficos Cali Stonks, sabe, olhando o mercado, olha o mercado editorial,
sim,
olha.
Sim, não.
Eu também eu não consigo, acho que, dizer o que é uma tendência agora e o que vai ser. Mas baseado nisso que você falou, que eu acho que é assim, um fator importante, eu acho que todo mundo teve um tempinho pra ficar um certo descaralhamento mental aí, né? Durante esses anos de pandemia que ainda não acabaram, a gente ainda tá nisso.
Sim.
Mas ali no pico, né, da loucura, eu acho que isso vai ser base para muitas histórias onde o eixo do que é bom, ruim, vai mudar um pouco, sabe? Eu fico imaginando o tanto de histórias de terror e horror que podem sair depois dessa autocontemplação que a gente foi forçado a ter. Porque eu acho que...
Cara, nossa, vai ser bom. Vai ser bom.
Pois é.
Assim, né? Pelo menos isso a gente vai tirar de bom desse momento terrível. Porque eu acho que a gente vai ter realmente um ressurgimento do terror. Eu tô pronta. Pra consumir, né? No caso, não pra escrever.
Não pra passar por esse terror, mas nunca. Mas sim, eu acho que. A gente tava ali falando, né? A gente tava aqui todos dois filosofando sobre tempo, sobre o nosso tempo, tudo. E aí. Poxa, a gente teve 2 anos praticamente tomados da gente, né? Independente de como cada um encarou, eu fiquei isoladaço, assim, tal. Não tô nem falando sobre o que cada um deveria ter feito, mas independente de como foi, todo mundo teve aí meio que saltou 2 anos. Eu fico imaginando como que foi. Eu fico pensando que terrível pra alguém que em 2020, no comecinho de 2020, estava entrando no terceiro ano do ensino médio. Você fala, cara, é o último ano da escola. Sabe, eu
Nossa,
esse
cara,
ano
sério.
Tipo, é a oportunidade de fazer tudo que eu não pude, eu vou ser mais solto esse ano. Porque problema comigo?
Nossa, o começo de ano que a gente jura que vai ser 30 coisas que a gente não vai.
Terei uma nova personalidade, né?
Sim, sim. Não, passei aqui janeiro inteiro desenhando qual vai ser minha personalidade, chegou agora no final de janeiro, tá na hora de colocar ela em prática.
E aí você chega na escola, você é da sala dos mais velhos, não tem ninguém acima de você. Você vai aproveitar esse ano. Meu terceiro ano foi ótimo. Meu terceiro ano foi do caramba. E aí, de repente, todo mundo em casa. Não tomaram isso dessa molecada, velho.
Nossa, sim,
cara,
demais,
que
demais.
Droga,
a galera que tinha... Gente, é muito louco quando você para pensar isso. A galera que tinha 20 e poucos e, de repente, quando foi sair de casa pela primeira vez, tinha 30.
Sabe, olha.
Que, sim, idade é um número, né? Mas a gente sabe que existe uma construção cultural da gente pensar em fazer várias coisas enquanto a gente não tem esses 30 anos e tal. E, né? As pessoas de 20 e poucos, elas são obcecadas com esse conceito.
São.
E isso foi muito retirado deles, sabe? Realmente, assim, eu sou uma pessoa muito. Eu sou uma pessoa muito confortável com o isolamento.
Uhum.
Talvez confortável demais. Então, os 2 primeiros anos, eles foram... Cara, eu vi muita gente quebrando, assim. Mas eu acho que a armadilha real, e que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou sobre as histórias de terror que devem surgir daqui pra frente, ela tá justamente em você se surpreender com quem você é. Porque, sim, eu sou uma pessoa que tá sempre muito confortável com o isolamento, com a solidão, e tá de boa. Mas eu achava que eu ia tá bem, e de repente... Eu vi que não, sabe?
Uhum.
Eu acho que essa é a coisa que vai mais pegar, sabe? Vai ser essa coisa meio Lovecraftiana mesmo, de você ter a sua descida pela muito mais íngreme do que você esperava, ladeira da insanidade.
Então, temos oportunidades aí, sabe? De explorar esses tipos de medos e questionamentos. Eu acho que coisas muito interessantes podem sair daí, desse nosso psicológico todo... bagunçado, e é isso, sabe, assim, a gente tá criando também agora, por exemplo, né, com essa flexibilização, eu fico imaginando como isso pode ser explorado em histórias, tanto em thrillers quanto em coisa mais de fantasia, tipo, sei lá, a gente tem novas relações, por exemplo, rolou comigo de durante a pandemia eu fui numa padaria de máscara, assim, sabe. Encontrei um conhecido. Encontrei um conhecido e é aquela coisa, ah, dou a mão, não dou. O cara veio, estendeu a mão. Pô, estendi a mão. Tava de máscara, o cara não, e tava comendo na padaria, né? Mas isso foi num momento ainda, tipo, sei lá, fim do ano passado, assim.
Existe uma tensão silenciosa, né?
É. E aí eu falo, nossa, pessoas conhecidas, tal. E assim, muito tempo sem ver o conhecido. E beleza. E achei engraçado até. Passou. Agora há pouco tempo, tô no mercado, trombo o mesmo conhecido. Ele tá com praticamente com as mesmas pessoas que estavam com ele. Acho que era a namorada, alguns outros amigos. Com as mesmas pessoas que eu encontrei na padaria. E o cara me encontra no meio, assim, do corredor, pega e diz... Oh, aquele dia você me passou Covid.
Quê?
Covid shaming, cara. Já viu isso?
Caraca!
E aí eu lembro que eu dei risada.
Olha,
que eu falei,
eu vou dizer, isso foi agressivíssimo.
Cara, Kate, você não tem noção. Na hora, eu dei uma risada, né? Eu dei risada tal,
eu sou uma piada para você.
Eu falei, tá, que isso? Ele, não, tô falando sério. Tô falando sério, aquele
não
dia eu peguei.
Que isso aconteceu.
Aquele dia eu peguei Covid. Aí eu falei, mano, aí eu comecei na cabeça, como assim? Do que ele tá falando? Ok, dia da padaria. Ele falou, não, porque eu fui num show com uma galera, com essa galera aqui, e ninguém pegou Covid e eu peguei. E a única pessoa que eu conversei que eles não conversaram foi você.
Ah, entendi. Não, agora que a sua linha de raciocínio foi exposta, eu consegui compreender.
Aí eu peguei, eu fui olhando pra cara dele, e aí eu azedei, assim, eu falei, cara. Você tá completamente sem noção. Eu falei, como que você chega e fala
uma coisa?
É muito
pai uma pessoa falar isso pra outra pessoa, mesmo que seja verdade,
pois
cara.
Pois é, ele tava naquela coisa do verdade, eu tô brincando, mas tô falando a verdade, tipo, falando, tentando ser extrovertido. Eu falei, não, velho, você não pode chegar e falar isso. Você tava num show, velho. Você me encontra na padaria de máscara por um segundo e você estava sem máscara e negócio aí. Não, mas é que foi estranho. Você não concorda? Eu falei, não, não concordo.
Nossa, ei, ele deve ter visto que pisou num calo aí.
Cara, eu azedei, né? Eu azedei. E aí, quando eu fui embora, eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. Eu falei, cara, que bagulho escroto que aconteceu comigo. E isso ficou na minha cabeça.
Magoado.
Então, nem magoado. Foi tipo, que escrotice. Que escrotice. Até porque, sei lá, tipo, olha o que o Covid fez uma pessoa achar que é ok chegar e botar o dedo na cara de uma pessoa assim, por um negócio que, pelo amor de Deus, como que ele, sabe, assim, e outra, eu não, até então não tive Covid. Estou gravando com vocês agora no momento, talvez eu esteja, fiz um teste, vai chegar amanhã. Fiz um PCR aqui, vai chegar amanhã o teste, talvez eu esteja, mas desde então...
Até agora eu tô blindado, né?
Pô, eu tava isoladaço, sabe, tomando os devidos cuidados quando tinha que ir no mercado comprar alguma coisa e tal. E eu sei que nem todo mundo teve a mesma oportunidade que eu de ficar isolado e tal, mas assim, cara, eu falei, olha as novas relações que se criam.
Sim,
cara,
sim.
Cara, a ficção vai mudar também. Se a
nossa,
vida
a ficção,
real muda,
a ficção sempre é a
junto.
Primeira, né?
É, ela vai mudar junto. Então, assim, quero ler algum terror com pandemia? Talvez eu não queira. Talvez a gente esteja tanto tempo dentro da pandemia que eu não quero ler sobre o tema.
É tipo
cansado.
Os filmes, né? Os filmes que saíram. Ah, meu Deus, na pandemia. O filme que saiu na pandemia falando sobre a pandemia e todo
muito
mundo ficou
estranho.
Tipo, não, obrigado. Já estou aqui.
Muito estranho. Eu acho que a gente tem todo o direito de fugir disso ficcionalmente. Mas que vai mudar as nossas formas e que pode trazer novos medos. Eu assisti hoje na Netflix aquele Spider-Head. Com Chris Hemsworth e o Miles Teller, e eu achei muito, muito bacana. Eu falei, será que teve um quê de pós-pandemia aí na narrativa?
Ah, eu acho que sim. É que as pessoas, elas acham que é uma linha muito reta, né? Que é assim, ah, já que a gente tá falando sobre a pandemia, a gente tá falando de histórias que a gente vai consumir daqui a um ano que vão falar necessariamente sobre doença, necessariamente sobre isolamento, necessariamente sobre Covid.
Uhum.
E não... Sabe, não necessariamente. Isso que tu falou da gente ter novas relações com as pessoas e de elas significarem outras coisas pra gente do que elas significavam antes, isso é muito real. Muito real. Eu acho que outra coisa que a gente também vai questionar muito é o conceito de espaço, né? De espaço pessoal, de lugares em que você vai, porque a gente passou 2 anos em que os lugares em que a gente ia eram cômodos dentro da nossa casa pra muita gente. Então, o lugar de trabalho virou a própria casa da pessoa. Então, o que isso traz, sabe? Será que a gente vai ver várias histórias de viagem interdimensional dentro de espaços confinados? Será que a gente vai ver histórias de pessoas, assim, esses contos curtos sobre relações que foram destruídas por coisas parecidas com a que tu passou, sabe?
Sim,
tem muita
sim.
coisa aí, tem muito pano pra manga.
Cara, é isso, né? Tem,
mas
tem,
eu não acredito,
telas.
Tá? que foi tu que passou o Covid pra ele. Eu quero dizer aqui que eu acredito na sua inocência.
mesmo se fosse, é muito estranho chegar assim, né? Tipo, mas não...
Não, foi... Não, é exatamente. Tinha mesmo nem... que tivesse com certeza absoluta sido tu, mas, não se faz isso.
Mas, cara, a galera...
A não ser que tenha sido de mal. A não ser que tu tenha sido a pessoa que foi pro show e tu chegou na pessoa que tava isolada e tu esfregou a cara na máscara dela. Aí,
nossa,
tu
sim. Oh, posso experimentar essa máscara? Ela parece confortável. Deixa eu dar uma cheirada aqui. Boa mesmo. Vou comprar igual. Aí devolve a máscara pra pessoa. Aí talvez a pessoa deveria se sentir culpada. Mas eu nem fiquei tão mal, porque, sei lá, eu mal conheço a pessoa. É conhecido, né? Não é amigo, assim, nem nada. Então... Mas eu fiquei só do tipo, mas o que faz as pessoas pensarem que isso é ok? Aí eu falei, ah, ok, olha o tanto de coisa que aconteceu, as pessoas estão completamente desequilibradas, sabe?
É, eu acho que existe também uma coisa que eu acho que vai estar nas histórias daqui pra frente, que é essa busca por manter a sua imagem própria como alguém de muito caráter, mas questionar as pessoas ao seu redor.
Aham.
Que eu acho que essa coisa toda do isolamento, como é uma responsabilidade pessoal, que sim, também é uma responsabilidade social, já que se a pessoa não tem condição de se isolar, ela obviamente não vai se isolar, né? Mas teve muita gente que teve a opção de se isolar e por um motivo ou outro acabou não se isolando, né? Eu acho que esses questionamentos sobre a própria honra, o próprio caráter e às vezes o balé intelectual que a gente faz pra justificar certas coisas, eu também vejo isso chegando aí pra frente, né? Porque a nossa imagem pessoal, ela foi colocada de um jeito muito diferente agora na pandemia. Eu acho que a gente vai tirar coisas bacanas daqui pra frente disso aí.
Total. Poxa, e aí talvez eu encontre alguma coisa assim que eu acho que pode ser uma tendência, que já complementa a sua pergunta. Você falou de balé intelectual. Eu acho que juntando tudo que a gente passou mais no momento atual, pós-verdade, fake news, tarará, eu acho que essa coisa do balé discursivo tá no centro das histórias, eu acho que isso pode ser uma coisa também, sabe? Assim, que pode sair bons suspensos, muito terror daí desse... sabe, é quase um medo pós-moderno, assim, né, que a gente tá passando pensa em tudo, assim, né, de que, sei lá, maiores medos das pessoas, eu acho que de algumas pessoas vai aparecer cancelamento, sabe?
Sim.
Tá, então, eu acho que em época de pós-verdade a gente pode estar entrando aí nesse pós-terror, sei lá, não tô nem querendo criar novo, colocar as coisas em caixinhas ou então ficar discutindo subgêneros, né, que eu sei que é uma discussão grande, hoje eu escrevo o que eu quero, leio o que eu gosto sem ficar pensando pra onde eu tô indo, mas...
Mas no final das contas sempre vai chegar alguém ou leitor, ou editor ou seja lá quem for e vai colocar numa caixinha.
Vai.
Meio que assim que a gente funciona, né? Se a gente não compartimentalizar as coisas, a gente fica um pouquinho perdido, assim. E eu acho que é legal também, existe o lado negativo de colocar as coisas em caixinhas, mas eu acho que quando a gente tá falando de histórias, existe o lado positivo também, que é a gente saber o canto que a gente quer procurar a nossa próxima. Que eu acho que é uma coisa legal.
Total.
De certa forma.
E aí a gente volta a falar, né? Trabalhar em livraria é isso, né? Tipo, não importa tanto se a subcategoria, subgênero, serve pra gente saber onde guardar os livros, sabe? Então, quando a gente tem isso organizado na nossa cabeça, a gente sabe também onde buscar referências, né? A gente só não pode deixar a mente dentro da caixinha e não levar ela, não expandir isso na hora de escrever,
exatamente,
na hora de estar aberto a novas narrativas e de...
A gente tem que se manter curioso.
Exato. Nossa, poxa, resumiu.
Castilho, eu vou te fazer perguntas rápidas aqui, já que a gente tá chegando ao final da nossa conversa e tem várias coisas que eu ainda não descobri sobre ti.
Bora lá.
Então eu quero descobrir todas essas coisas agora.
Vamos lá.
Tu trabalhou em livraria por muito tempo.
Sim.
Qual era a tua indicação clássica pra pessoas que chegavam procurando um livro sem saber exatamente o que elas queriam ler?
Ai, nossa, hein? Eu tinha algumas.
Tipo, top 3, assim. Se a pessoa tá indo procurar fantasia, qual era? Se a pessoa tá indo procurar não ficção, qual era? E se a pessoa tá indo procurar alguma coisa pra dar de presente, que eu acho que é, né? Um gênero à parte, o livro presente. O que era que tu indicava?
Boa. Quando eu via que a pessoa tava em busca ali da literatura cabeçuda, eu quero grandes autores, eu já li tudo possível de Milan Kundera e Kafka, e aí eu chegava, eu sempre indicava um livro que eu amo que chama As Brasas, do Sandor Marai, é um escritor húngaro, uma história incrível de vida também, foi considerado maldito no próprio país por um bom tempo,
Ótimo.
É um livro curtinho. Curtinho, inclusive isso sempre ganhava as pessoas. A pessoa falava, nossa, isso eu vou ler em um dia. Eu falei, pois é.
Olha só, por que você não levaria, então?
Exatamente. A história do livro em si se passa numa madrugada, uma conversa de madrugada. Um livro tenso, aula de diálogo, aula de construção de clímax. Eu amo esse livro, amo o autor. O Sandor Marai é um que eu indicava. Quando eu sempre puxava sardinha pra fantasia desde a época da livraria, né? Então na época eu falava muito sobre Coisas Frágeis do Neil Gaiman, um livro de contos dele, que eu amo. Gosto muito do Gaiman.
Boa indicação, hein?
E poxa, o livro de contos. Dependendo de ver como a pessoa havia já experimentado a fantasia, eu indicava Deus Americano, Filhos de Anansi. Mas isso aí, sei lá, a gente tá falando de 2005, 2006, 2007.
Você sente a vibe da pessoa, né? Você sabe quanto a pessoa tá perguntando pra impressionar ou quanto a pessoa tá perguntando porque ela realmente quer saber.
Ah, total. E, pô, top 3. Você falou de top 3. Tem um outro que acabava indo também. Aí eu acho que a gente falou de um livro cabeçudo, um livro de fantasia, eu acho que pra abrir as portas da percepção da galera. Mas tem um que eu acho que fica no meio dessas duas coisas, que é A Voz do Fogo, do Alan Moore, que é um livro de contos também. Mas que é uma das coisas mais geniais. Foi o primeiro livro do Alan Moore, né, assim, publicado. Hoje em dia eu acho que ele é reeditado pela Veneta. Na época ele era da Conrad, enfim, mesma direção ali da editora. Mas A Voz do Fogo é um livro absurdo, onde ele passa, vai da pré-história até hoje em dia, de Northampton, a cidade que o Moore nasceu. E é de um domínio de linguagem também todo incrível. A tradução brasileira é muito boa. E eu não sei se eu estou confundindo agora se é da Ludmila Hashimoto ou do Alex Mandarino. Talvez eu esteja confundindo, mas eu acho que é de um dos dois, a tradução brasileira. Que é bem incrível. E é um livro também que funcionava muitas vezes porque ninguém conhecia. A gente falava de Alan Moore, a gente estava falando de V de Vingança, Watchmen, mas às vezes eu era um leitor de literatura que não conhecia quadrinhos ou não queria conhecer, e eu passava esse livro e eu tava fazendo um puta cavalo de Troia, né?
E contos, nossa, é uma porta de entrada muito boa, assim, é um jeito muito baixo de você pegar uma pessoa pra um negócio que você gosta.
Mas eu amo narrativa curta, amo. Eu queria muito que as editoras voltassem a apostar em narrativa curta dos autores brasileiros, assim, sabe? Tipo, de ter vários livros de antologias de autores brasileiros. Eu sei que é uma coisa que sempre tá na ponta da língua dos editores. Ah, mas antologia não vende, não sei o quê. Cara, eu queria muito ver um monte de galera que despontou aí com romances incríveis nos últimos anos. Eu queria ver contos dessa galera, narrativas curtas. Eu adoro escrever narrativas curtas, mas eu também adoro, sabe, descobrir o que tá por aí. Não tem nada mais legal do que você pegar uma antologia com vários autores e gostar de um conto em particular e começar a esmiuçar esse autor, sabe?
É legal mesmo, é bem legal. E eu acho que a pessoa se entrega também em histórias curtas.
Demais, muito. E era um cavalo de Troia, né? A pessoa lia Alan Moore e fala, amei esse livro. O que mais tem desse cara? Aí a pessoa vai procurar na internet, tem V de Vingança, Watchmen, Prometeia. Né? Então, do inferno. Então, sei lá, talvez eu tenha levado algumas pessoas pros quadrinhos e não me arrependo disso.
Não, acho que tu fez um trabalho excelente. E aí, outra pergunta que eu queria te fazer é: qual foi a história que te definiu quando tu era criança? A história que tu assistiu, ou que tu leu, ou que tu escutou, e que tu ficou, ok, eu me enxergo aqui. Obviamente a gente tem várias, né? Mas quando tu lembra que teve uma que te pegou e tu ficou, poxa, ok, sim, esse universo aqui, sabe? Eu tô aqui.
Algumas coisas eu acho que me impactaram. Eu não sei porque a minha cabeça tá orbitando. Eu acho que a gente falou muito do período de livraria. Minha cabeça tá aí há 20 anos atrás, 15 anos atrás. E eu tô muito no humor, eu acho, dessa época. Mas, como livro, teve uma coisa que me impactou demais, foi a coleção A Torre Negra, do Stephen King. Porra, aquilo teve um impacto em mim. E eu li numa tacada só os 7 livros, assim, sabe? Eu lembro até que foi... Eu tenho muitas memórias de férias boas, porque foram férias onde eu li... Eu marco foi nessa época que eu li Belas Maldições do Gaiman, e do Pratchett. Foi, sabe? Então...
Né? Eu tenho muito isso também.
Ah, de marcar por algo que eu assisti, por algo que eu li.
Não, e músicas que você escuta na época que você tava consumindo alguma história de algum tipo, e na hora que a música toca de novo, você tá lá, sabe?
Nossa, total. Nossa, com isso eu posso até... Nossa, você puxou, você arrancou a resposta de mim muito bem, Kátia.
Olha lá.
Olha só. Essa época a Torre Negra me marcou. Belas Maldições, que, enfim, virou série. Eu adorei a versão da série também, Good Omens aí da...
Sim,
da
e que a segunda temporada vem aí, canônica, e com o Gaiman na produção.
Eu tô muito feliz, que eu vou ver a continuação.
Eu tô demais, cara. Nossa. Eu tô muito feliz, eu tô hypadíssima.
E que atores, né? Tudo
que
ali.
Que atores!
Ah, tudo. Eu amo Terry Pratchett. Então, A Cor da Magia, Terry Pratchett, me marcou demais. Foi um livro que eu lembro que eu juntei moedinha pra comprar, assim, porque eu tinha... amado o primeiro capítulo que eu li de pé na livraria siciliana do Shopping Tatuapé. Sabe? Então, me marcou. Aquilo, pra mim, é referência de humor, de narrativa, de construção de mundo. Mas, quando você...
Eu senti a viagem aí, viu?
Sentiu?
Falou, li de pé na siciliano naquele dia.
Nossa, sério. Eu comprei... Era R$25 um livro. Quando que um livro hoje custa R$25? Eu lembro de juntar R$25, que eu entregava panfleto pra conseguir comprar essa porra. Então, muitas visões de guerra aqui. E aí, você falou disso, de lembrar de música local. Existe um fenômeno que acontece na minha cabeça e vocês vão rir neste momento. Pensa que quando saiu Infinity War e Endgame Vingadores, eu ficava com uma porra de música de Natal na cabeça e não entendia por quê. E ficava... Como é que é? Santa Claus is coming to town. E eu, por que que essa porra tá na minha cabeça enquanto eu tô vendo Infinity War, enquanto o Thanos tá matando metade do universo? E aí eu lembrei que eu li a primeira vez Infinity Quest numa biblioteca na Penha.
Nossa, cara, eu tô sabendo onde isso vai chegar e eu já tô... Sério.
Olha só, eu lia, eu tinha uma gibiteca dentro da biblioteca Martins Pena, lá na Penha, aqui em São Paulo, na Zona Leste, e eu passava tarde lá, minha mãe ia comigo, a gente ficava fuçando e tinha uma gibiteca que era, assim, na verdade, um monte de quadrinhos misturado, quadrinho de tudo possível, nas caixas, e eu ficava buscando as sequências e passava a tarde lendo, né? Então eu falava, eu vou ler Homem-Aranha do 70 ou 85 da Abril aqui, que eu encontrei. Aí eu ficava lendo a sequência. E eu encontrei Infinity Quest, procurei os três e li e fiquei fissurado. E fui atrás depois de um tempo do Infinity War, né? Ou Guerra Infinita, a trilogia de quadrinhos. E um tempo depois ainda saiu Cruzada Infinita, que fecha a trilogia de trilogias. E essa Cruzada Infinita, eu lembro que eu comprei na banca os três de uma vez, assim, numa caixinha. E a minha mãe comprou uma revista que veio com músicas de Natal. E a gente morava Cara, a gente morava num cômodo que era um quarto e cozinha. Então, assim, o que assistia TV, todo mundo escutava. Eu aprendi a me concentrar nessa casa, né? Era um quarto e cozinha e minha mãe deixava rolando as músicas de Natal. Eu adorava. Eu adoro música naquela harpa paraguaia, né? Eu acho um sonzinho tão gostoso. E a gente escutando músicas de Natal e eu lendo Cruzada Infinita e vendo lá o Magos, a Deusa e o Thanos. E aí eu fico com isso na minha cabeça. Eu vejo qualquer coisa ligada à saga cósmica do Jim Starlin e de Vingadores e vem música de Natal na cabeça com harpa paraguaia. E...
eu não acredito nisso.
Cara, e eu acho que tá aí a sua resposta, porque todo esse lado cósmico da Marvel abriu minha mente. Eu conheci Nietzsche por causa da propaganda do Guerra Infinita, que falava, quando você olha pra dentro do abismo, o abismo olha pra... que era a frase que abria o Infinity War, se não me engano, ou um dos volumes, ou a série, não lembro. E eu fui perguntar, quem é esse doido com nome impronunciável? Eu fui lá atrás, tipo, não entendi nada. Quando eu vi que Nietzsche tinha um livro que falava de super-homem, eu achei que era o Superman, mas não era.
Meu Deus!
Então, assim, Jim Starlin, com todo esse lado cósmico, Warlock, Guardiões da Marvel, todas essas coisas me formaram a abrir minha cabeça pra ficção científica e pra ir longe com as histórias, sabe? E aí você falou disso, eu lembrei dessa sinestesia doida aí com a música de Natal. É isso. Eu vou dizer aí que Marvel Cósmica, Infinity War, Cruzada Infinita, no caso, foi o...
Isso faz todo sentido.
Olha aí.
Faz todo sentido. Eu vejo a tua cabeça funcionando, aquela, né? Eu vejo a tua cabeça funcionando em cima disso. Não, seríssimo. E eu queria que tu fizesse um teste depois pra me falar. Coloca uma música de Natal dessa época e tenta se concentrar em fazer alguma coisa hoje em dia e me diz o que é que a tua cabeça faz.
Desafio aceito.
Eu preciso saber, porque isso é uma coisa que... Essa informação é valiosa. Fica a dica pra vocês. Se vocês se concentravam fazendo alguma coisa quando vocês eram crianças, adolescentes, estava tocando alguma coisa atrás, Isso pra mim funciona. Nossa, isso funciona muito bem. Muito bem.
Boa, gostei do desafio, aceito.
Tô curiosa aí pelo retorno da informação. Então, Castilho, obrigada por ter aceito o convite da gente, por ter chegado aqui pra gravar pro Clube do Audiobook. Foi muito legal.
Poxa, foi demais. Obrigado. Valeu pelo papo, adorei a conversa. É, feliz de fazer parte aí dos episódios. Até o momento eu escutei o piloto com Caldela, gosto demais, gostei muito de como vocês levaram o papo, e acompanharei com curiosidade todos os próximos.
Eu te chamo de volta aí quando a gente for falar mal de alguém.
Da hora, poxa, assim,
não,
valeu
não,
demais,
não, mas
eu adorei,
falando sério, aguarde convites.
Poxa, demorou.
E eu quero que tu fale onde que a galera pode te encontrar. E eu quero que tu fale sobre os teus próximos projetos, o que eles podem esperar daqui pra frente.
Ah, poxa, eu tô em redes sociais, eu tô meio isolado de tudo, eu tô num lugar que eu não gosto tanto, mas é o que eu mais estou, que é o Twitter, que lá é @felcastilho. Você pode me encontrar, pode me chamar, pode perguntar coisas por lá, estou sempre por lá. O Instagram também é a mesma coisa, mas eu quase não uso ultimamente, eu tô muito focado aqui em algum trabalho e outras coisas. Nos livros que eu tenho que entregar ainda. Próximos
e
projetos.
Projeto secreto.
Projetos secretos e projetos também que já são inspirados pela galera. Eu tô finalizando o Ordem Vermelha 2,
Nossa, eu tava tensa, assim, porque eu pensava, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Porque eu sou uma pessoa traumatizada. Eu sou fã do Patrick Rothfuss, eu sou traumatizada com consequências que não saem.
Não, não vai chegar nesse nível. Eu tô todo o meu respeito e força a Patrick Rothfuss e George Martin.
Sim, eu também. Tadinhos, eles têm os motivos deles.
Eu passo
o pano demais.
Passo. Demais. Eu nunca vou pilhar ninguém por isso. Sei lá, o Ordem tem. Vai sair aí depois de 3, 4 anos, mas é pouco comparado, sabe? Porque fechar séries é difícil.
Demais.
Fechar séries. Agora imagina com a amplitude e magnitude de tudo que eles fizeram, sabe? Cara, vocês querem ser impactados pro resto da vida, isso a troca
aguarda,
equivalente,
né?
É tempo.
Paciência aí.
É tempo. Vai ser foda, sabe? Os caras são bons. Vai ser... Eu nunca vou cobrar dessa galera e, assim, eu tô levando o tempo necessário pro livro ficar também aqui do jeito que eu quero, né? Não quero
Exatamente,
fazer minha boca.
Importantíssimo.
Fechar uma série é responsa. Eu tenho várias séries pra fechar, né? Então.
Então eu sei melhor do que ninguém.
Então vamos nessa. Mas dá uma vontade de escrever um one shot, assim, alguma coisa só solta, sabe? Que não depende de nada. Que nem eu fiz com o Serpentário. Foi uma delícia escrever.
Faz um newsletter aí.
Eu tenho,
secreta.
Eu tenho. Bom, tá aí outra coisa.
Aí,
então.
Ó,
eu não é uma newsletter muito aberta, porque é meio que uma conversa. É uma conversa muito. Muito sussurrada, assim, que eu faço, que é o meu Catarse Assinaturas, que eu publico quadrinhos todo mês no Catarse Assinaturas, sempre em parceria com desenhistas. Então, tem lá apoio em diferentes faixas, todo mundo que entrar tem acesso a todos os quadrinhos que eu criei. Eu criei um pouco antes da pandemia, inclusive, então ele vai fazer 3 anos aí de projeto. Já tem umas 8 histórias completas lá dentro, com artistas diferentes, histórias longas, histórias de fantasia, sempre nesse eixo fantástico, ficção científica. Atualmente tem uma que chama Lobonauta, que é uma de fantasia mais galhofa, assim, né? De ficção científica mais galhofa, space opera galhofa. Lobonauta tá aí quase na conclusão do segundo volume. Então, assim, entrando, as pessoas podem acompanhar por mês como se fosse uma assinatura de quadrinhos, ou também ler no Drive, que eu disponibilizo para todos os apoiadores, independente do seu tempo de apoio, tem todas as minhas histórias que eu produzi durante o projeto lá. E também nesse mesmo projeto, às vezes eu faço oficinas, eu faço uma conversa com a galera e também faço uma newsletter, né? E também tem a Newsletter, que é uma newsletter que eu mando por vídeo, então, enfim. Então lá eu acabo colocando aí alguns pensamentos pra jogo e a gente conversa lá. E, bom, enfim, convidei a galera a conhecer também. No Catarse Assinaturas é só jogar Felipe Castilho, catarse.me/Felipe Castilho. Ou me chama lá no Twitter que eu explico também. Tô por aí.
Ah, legal, legal.
Mas
e
aí
com
é
inacessível.
Próximos projetos estão todos sendo escritos. Trabalho também eu trabalho no estúdio de games e animação, então é isso também. Meus dias sempre estão divididos com isso também, né? Com essa parte dos roteiros, e saem coisas bem bacanas também. Mas livros e quadrinhos vêm aí, e pro fim do ano espero ter novidades boas aí pra falar pra todo mundo.
Gosto sim, gosto quando chega cheio de promessa. Legal, legal, legal.
Valeu
então,
demais.
Até a volta, né?
Até a volta.
É isso.
Um abração, galera. Valeu, Kátia. Obrigado demais pelo convite.
isso, gente. Que prazer imenso conversar com o Castilho por aqui. Foi uma honra e foi super divertido. Eu tenho certeza que eu descobri coisas da vida dele que ele nem tava planejando soltar por aqui. Que é a melhor parte. Se você também curtiu essa conversa, essa experiência toda do Clube do Audiobook, eu tenho uma dica especial pra vocês que eu já citei no início do podcast, que é... Eu acho, de verdade, do fundo do coração... que vocês vão curtir audiobooks. É uma experiência muito similar a isso que a gente viveu aqui, porque você vai estar fazendo qualquer outra coisa do seu dia, e enquanto isso está acontecendo, você está escutando aquele livro, aquela história que você estava enrolando há um tempão para ler. Eu já dei as minhas dicas aqui no início, mas agora elas vão fazer muito mais sentido, e elas são Cidade de Deus e O Cortiço, para as pessoas que se empolgaram aí com a nossa conversa sobre ambientes e sobre como eles transformam as pessoas, né? Transformam as populações daqueles locais. E pra galera que ficou animada aí com essa previsão do Castilho da volta do terror à frente aí, ao holofote da cultura pop, já pode começar escutando dois audiobooks de clássicos absolutos de Edgar Allan Poe e H.P. Lovecraft, que são O Chamado de Cthulhu e Os Assassinatos da Rua Morgue. Ambos são super curtinhos, tá? Eles têm aí menos de 2 horas, então se você tiver um tempinho, tiver a fim de escutar uma coisa de terror, quem sabe ali logo antes de dormir, pra ter aquele medinho, aquela coisa que faz a vida ser emocionante o suficiente. Fica aí essas dicas pra vocês. E a melhor parte é que vocês têm 30 dias no nosso link pra escutar todas essas minhas dicas de graça, além de todo o catálogo disponível da Storytel. Porque sim, com a sua assinatura você consegue escutar tudo o que você quer. Não tem limite de títulos, não tem limite de nada. A única coisa que limita você, assim como limita a mim e ao Castilho, como a gente conversou, é o nosso próprio tempo. Beleza? Então é só acessar o link story.tel/clubedoaudiobook. Lembrando que Storytel se escreve Storytel, com um L só, tá? E acessando esse link, você tem 30 dias grátis pra testar. E aí depois aproveita e me fala quantas histórias vocês conseguiram escutar nesses 30 dias. Lembrando que isso é só um período pra experimentar e você pode cancelar a qualquer hora. Então fica tranquilo, mas eu tenho certeza que vocês vão curtir. Beleza? Então, gente, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo Clube do Audiobook.